Bom dia, ouvintes! Começa neste momento em nossa programação o programa Pílulas de Saúde, um programa semanal para você e sua família com dicas e informações sobre saúde e bem-estar.
Olá, bom dia ouvintes, bom dia Ricardo. Muito bom estar novamente aqui com vocês, farmacêutica Jaqueline Capellari, para falar hoje no nosso programa Pílulas de Saúde sobre o assunto que nós começamos na semana passada, que é a ansiedade. E hoje nós vamos abordar então os tratamentos para esse problema, tá? E como eu já falei nos programas anteriores, o projeto Pílulas de Saúde é um produto técnico do meu mestrado da Faculdade de Medicina da URGS, chamado Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde, que é o PPGENSAL. E eu tenho como orientadora a professora Fabiana Schneider Pires, e esse programa ele conta com recursos próprios para o seu desenvolvimento.
Olá, Jaque, bom dia. Bom dia a você, ouvinte da Rádio Ativa FM. De volta com mais uma edição do programa Pílulas de Saúde. E hoje, então, recapitulando um ótimo programa que a gente fez na semana passada sobre a ansiedade. E esse assunto tão vasto, a gente dividiu em vários programas. Tão legal, daqui a pouquinho, nós recapitularmos o que a gente falou no programa passado, né, Jaque?
Isso aí, Ricardo, com certeza. Semana passada, então, nós falamos sobre a origem do setembro amarelo, né? Uhum. Que a gente ainda estava no mês de setembro. A importância de se quebrarem esses tabus sobre o tema de saúde mental. E a gente falar abertamente para a população que a gente deve estar nos cuidando, né? E cuidando da nossa saúde mental. E a gente começou a falar, então, sobre o mal do século, sobre a ansiedade. Uhum. Então, diferenciamos os dois tipos de ansiedade que tem, que é a ansiedade fisiológica e a ansiedade patológica, certo, que a gente chama de transtorno ansioso, tá? Uhum. E os sintomas, então, da ansiedade fisiológica, como a gente falou, eles são mais leves, desaparecem em poucos dias, então, são coisas assim como tremores, aumento da frequência cardíaca, a pessoa pode suar um pouco mais, um suor frio, ficar um pouco inquieta, ter umas tensões musculares, algum tipo de dor muscular, tá? E isso não interfere na sua qualidade de vida diária. Já a ansiedade patológica, que nós comentamos, os sintomas são mais agravados, eles perduram por mais tempo, eles persistem, tá? Inclui, então, medo exagerado, como eu falei, que a origem principal da ansiedade são os medos que a gente carrega. Medo da morte, medo, uhum, da rejeição, medo do julgamento, medo do que os outros vão pensar, tá? As fobias, então, que são os medos exacerbados, preocupação excessiva, insônia, problemas digestivos, uhum, gástricos, tá? Sim. E qualquer outro problema que interfira na qualidade de vida dessa pessoa, então, nas suas rotinas diárias. Então, isso é um apanhado geral do que a gente falou, então, no programa da semana passada.
Muito bem. Mas ainda bem que existem tratamentos, né, para essa tal de ansiedade. Podemos repassar para quem está na nossa companhia, ouvindo mais um programa Pílulas de Saúde, quais são os tipos de tratamento que existem?
Com certeza, Ricardo. E antes de mais nada, eu sempre falo aqui, né, que a gente não vai estar indicando um medicamento, um tratamento aqui, tá? O nosso intuito é trazer informação para as pessoas. E o que, que elas podem estar sabendo sobre a ansiedade, como é que elas podem se proteger contra isso, né?
Isso aí.
E onde buscar ajuda, uhum, tá? Então, o tratamento para ansiedade, a gente pode dividir ele em três categorias, Ricardo. O tratamento medicamentoso, que é o mais famoso, vamos, sim, dizer assim, que usa, uhum, os medicamentos, que é o tratamento farmacológico. O tratamento com a psicoterapia, então, que são as terapias, tá? E os tratamentos complementares e alternativos.
Ok.
E agora nós vamos falar um pouquinho, então, de cada uma dessas abordagens, né? Então, o tratamento mais eficaz, ele varia de pessoa para pessoa. Então, é importante a gente trabalhar sempre em conjunto com um profissional da saúde mental para o quê? Para desenvolver um plano terapêutico singular, adequado para cada pessoa. Muitas vezes ocorre, então, a combinação da terapia psicológica, de uma medicação, se necessária, e o tratamento ele pode levar algum tempo para a pessoa se restabelecer, né? Voltar ao limiar normal. Isso com apoio adequado, outras pessoas tendo a família envolvida na sua recuperação ajuda muito, tá? E aí as pessoas conseguem, então, gerenciar todos esses sintomas da ansiedade. Então, o tratamento medicamentoso, ele é, digamos assim, o mais falado. Tá? Ele não é o único, mas ele é o que a gente mais ouve falar. E para a ansiedade, então, o uso de medicamentos ele deve ser prescrito por um médico, tá? Ou psiquiatra. A pessoa não consegue se medicar sozinha. Então, existem vários tipos de medicamentos que podem ser usados para o tratamento da ansiedade. E claro que a escolha, então, o médico vai fazer de acordo com cada transtorno específico, de acordo com a gravidade de cada sintoma e também de acordo com a resposta individual de cada um. Alguns medicamentos mais comuns que são usados para o tratamento da ansiedade incluem, então, os antidepressivos, os benzodiazepínicos, a buspirona, que eu acredito que alguns nem conhecem, né? Porque ele é um medicamento bem antigo e ele já está em desuso, apesar de que ele é um ótimo ansiolítico, tá? Mas já existem outros mais novos.
Sim.
Então, os antidepressivos, Ricardo, eles são muito utilizados, né? E os mais comuns, então, que a gente tem, por exemplo, na rede pública.
O meu citalopram acho que deve estar na lista.
Isso. A gente tem, então, a fluoxetina, a sertralina, a amitriptilina, o citalopram, o escitalopram, que é uma derivação, né? E os mais novos, então, que é a duloxetina, a venlafaxina, então, que são usados para os transtornos de ansiedade.
Certo.
Tá? E os benzodiazepínicos, que são os tarja preta, comumente falados, tá? São usados, então, de forma muito breve no tratamento da pessoa que tem ansiedade. Porque eles desenvolvem dependência química muito rápido no cérebro das pessoas, tá? Então, eles são usados por um período curto de tempo. Eles proporcionam um alívio, por exemplo, dos sintomas bem rápido. Principalmente dos sintomas da insônia, tá? Que é o que vem associado junto com a ansiedade muitas vezes. Então, são os que a gente chama de PAN da vida. Todos os medicamentos terminados em PAN. Vamos a eles. O lorazepam, o diazepam, o clonazepam, o alprazolam, tá? Então, eles são medicamentos tarja preta que só podem ser comprados mediante a apresentação da receita azul. Tá? Ou mediante, então, a prescrição do médico, né, lá no posto de saúde, e depois a gente prescreve, então, na receita azul.
Muito bem.
Então, é importante a gente falar que o uso dos medicamentos para tratar a ansiedade deve ser feito sob supervisão de um profissional de saúde, tá? Médico, clínico geral ou médico psiquiatra. O tratamento, ele é frequentemente combinado com uma terapia psicoterapêutica. Então, os dois em conjunto têm um efeito muito melhor. E a decisão de se usar o medicamento ou não depende, então, sempre da avaliação do médico. Muitos casos, o tratamento com psicoterapia, ele resolve quando é bem no início dos sintomas, que a pessoa consegue perceber isso, consegue dar a volta somente com o tratamento com psicoterapia. E assim, é importante que a pessoa siga à risca as instruções do profissional de saúde, quanto à dosagem do medicamento, a forma de uso, tá? Porque tem pessoas que, o remédio tá meio fraco, eu vou aumentar a dose sozinha. Não funciona assim, tá? O médico precisa estar sabendo, consciente do teu tratamento, porque pode trocar, então, tá? Podem se usar outras alternativas terapêuticas que não aquele medicamento, você pode não estar respondendo mais ao tratamento.
Certo.
Então é importante que a pessoa não se automedique sozinha. Então, não aumente a dose do remédio sozinha.
Ok.
E o tratamento, Ricardo, que a gente estava falando anteriormente, é a psicoterapia, que é a terapia psicológica, que é uma abordagem extremamente eficaz para o tratamento da ansiedade, tá? Existem diversos tipos de abordagem que podem ser usadas. A terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de TCC, é a mais comum e bem-sucedida, onde você tem resultados rápidos com essa abordagem, tá? Então vamos explicar um pouquinho como é que funciona essa terapia cognitiva-comportamental. Ela é de curto prazo e ela identifica e modifica os padrões de pensamento e comportamento que trazem e contribuem para o desenvolvimento da ansiedade. Então, o terapeuta, ele vai trabalhar com o paciente para identificar, então, os pensamentos negativos e as crenças que alimentam essa ansiedade que ele vem desenvolvendo. E como eu falei antes, normalmente a ansiedade está ligada com o medo, né? Então, o terapeuta, ele vai lá no íntimo da pessoa para descobrir qual é o medo que está trazendo esse gatilho da ansiedade. Então, as técnicas de exposição são gradual e o paciente enfrenta, então, as suas ansiedades de maneira controlada, tá? São frequentemente usadas para reduzir a reatividade ao estresse que aquele gatilho vai trazer para a pessoa.
Ok.
Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela ensina como a pessoa vai agir e enfrentar os gatilhos que trazem a ansiedade. Então, com técnica de relaxamento, com estratégias de redução de problemas, de resolução de problemas, tá? É uma técnica bem, bem interessante a terapia. E uma outra forma também, que é a terapia de aceitação e compromisso, tá? Que ajuda o paciente, então, a aceitar os pensamentos e sentimentos que ele tem negativos, em vez de tentar só sufocar e suprimir esses pensamentos, tá? Então, a pessoa se compromete com ações que alinham, então, os seus valores, as suas crenças, né? E essa abordagem, ela é muito útil para a ansiedade quando ela está relacionada com alguma preocupação ou pensamento persistente que vem na mente da pessoa, tá? E a terapia interpessoal, tá? Que a gente chama de TIP, ela, então, se concentra nas relações interpessoais e pode ser eficaz também no tratamento desses transtornos de ansiedade quando estão relacionados a conflitos com outras pessoas, tá? Ou eventos estressantes em relacionamentos. Por exemplo, no casamento, conflitos no trabalho, tá? Então, essa terapia, ela ajuda muito. E a escolha, claro, da terapia, ela depende do que o paciente prefere, tá? E também do tipo e da gravidade dessa ansiedade. Então, as orientações do terapeuta, eu indico que a pessoa procure uma terapia, que eu já fiz muita terapia e funciona muito. Então, o tratamento, ele envolve sessões regulares, semanais, no início da terapia, tá? Com um terapeuta treinado ou com um psicólogo. Tá? É o que a gente indica, porque quando vem os problemas que vão vindo à tona para você trabalhar na terapia, você precisa ter alguém que você confie na sua frente.
Certo.
Tá? E, normalmente, você vai procurar uma pessoa que é qualificada para te ajudar. A duração do tratamento vai variar de pessoa para pessoa. Em muitos casos, a terapia psicológica e a medicação, então, elas têm um efeito muito bom para tratamento da ansiedade. E, como eu falei, a escolha do profissional é o que determina mesmo o sucesso da terapia, tá? Então, precisa ter uma qualificação, precisa ser alguma pessoa que entende realmente de transtorno de ansiedade, tá? Para poder estar apto a acolher as suas demandas, acolher os seus problemas. Então, é isso, Ricardo. Para tratamento, a gente tem que escolher bons profissionais.
Com certeza. Então, dividimos a ansiedade em três categorias. Recapitulando, tratamento medicamentoso, que é o farmacológico. Falamos agora sobre o tratamento com psicoterapia. E ainda existem os tratamentos alternativos e complementares, que já que eu não sei se você vai querer abordar nesse programa ou a gente deixa para o próximo.
Ricardo, é muito assunto para a gente conversar, né? As pessoas até ficam tontas de tanto que a gente fala. Então, eu acho que a gente deixa essa abordagem,
certo,
de terapia complementar,
uhum,
para o próximo programa, okay, né? Então, hoje eu vou ficando por aqui. Na semana que vem, então, a gente aborda esse tema em específico, então, das terapias complementares e alternativas. E se as, lembrando que se o ouvinte tiver alguma dúvida, alguma sugestão, que ele pode estar nos mandando, que a gente vai, no próximo programa, então, poder estar respondendo a eles.
Isso aí.
E eu deixo aqui o meu muito obrigada pela oportunidade. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima quarta-feira com o nosso programa Pílulas de Saúde.
Você acabou de ouvir o programa Pílulas de Saúde. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem voltamos com mais dicas e informações para você.